Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e ficamos juntos até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula participou em Brasília da sexta reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que apresentou a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Lula destacou que a ciência é o pilar de um Brasil soberano, desenvolvido e socialmente justo. Quem traz as informações de como foi o conselhão é José Carlos Andrade.
O presidente Lula participou em Brasília da sexta reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. No encontro foi apresentada a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o período de 2024 a 2034. O encontro define prioridades para a próxima década, incluindo ações para fortalecer a pesquisa, ampliar a inovação e apoiar a soberania tecnológica do país. Lula destacou que a ciência é o pilar de um Brasil soberano, desenvolvido e socialmente justo. Para o presidente, a entrega simboliza mais um marco na reconstrução e no fortalecimento da política nacional de ciência, tecnologia e inovação. Lula afirmou que investimento público em pesquisa retorna para o povo brasileiro em forma de saúde, segurança, geração de empregos e qualidade de vida. A estratégia reúne recomendações aprovadas na 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que mobilizou mais de 100 mil participantes. Entre os objetivos estão o fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, a expansão da inovação no setor produtivo, projetos estratégicos em áreas como fármacos, minerais críticos e tecnologias de defesa, além de iniciativas voltadas ao desenvolvimento social. Durante o encontro, o governo destacou avanços recentes como os 5,8 bilhões de reais aplicados em infraestrutura de pesquisa nos últimos 3 anos e a execução de mais de 6 bilhões de reais do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, criado pelo próprio Conselho. O país conta hoje com 8 institutos nacionais de ciência e tecnologia dedicados a temas como IA, agricultura, indústria e saúde. A partir da Estratégia Nacional, será elaborado o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai detalhar metas, prazos e formas de financiamento para os próximos anos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Para promover direitos para os entregadores de aplicativos, o governo federal lançou o Grupo de Trabalho Interministerial. Ao lado dos entregadores, o ministro Guilherme Boulos assinou simbolicamente a portaria de criação do grupo. Quem traz a novidade é Lucília Araújo.
A Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços lançaram um grupo de trabalho dedicado a discutir condições e direitos de entregadores por aplicativo. A portaria foi assinada nesta quinta-feira em Brasília com a participação de representantes da categoria. O grupo reúne organizações de entregadores de todas as regiões do país e representantes das centrais sindicais. Também foram convidados integrantes do Tribunal Superior do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério da Saúde e da Comissão Especial da Câmara, que discute a regulamentação da atividade. Entre os temas que serão analisados estão propostas apresentadas pelos próprios trabalhadores, como a criação de um ganho mínimo, mecanismos de proteção social, formatos de seguro e previdência, além de critérios de transparência nos algoritmos que orientam as plataformas. O grupo de trabalho terá duração inicial de 60 dias e poderá ser prorrogado. De acordo com o governo federal, o objetivo é apresentar sugestões para apoiar buscar a formulação de políticas voltadas à atividade dos entregadores e ao funcionamento das plataformas no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E nesta sexta-feira foi apresentado um estudo que aponta que desde 2014, 70% dos adolescentes que estavam em lares que recebiam o Bolsa Família deixaram de depender do benefício. Presente na divulgação da pesquisa no Rio de Janeiro, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, atribuiu a saída das famílias do programa a fatores como saúde e educação. Vamos ouvir.
As gerações de filhos e filhas do povo do Bolsa Família estão saindo da pobreza. Mais de 70% de jovens entre 15 e 17 anos em 2014, agora, saem da pobreza quando chega a uma idade de 20, 25 anos. Por quê? Principalmente estudos, a condicionalidade na transferência de renda no Bolsa Família, mas também a garantia de que as pessoas estão tendo infraestrutura, os pais com melhores condições de emprego formal, que contribuem para a superação da pobreza. Significa que a meta da inclusão socioeconômica, trabalhar o desenvolvimento social integrado com o desenvolvimento econômico, como lançou o presidente Lula, está dando resultado.
O programa Partiu IF vai oferecer 26 mil vagas em 2026, com investimento de R$ 115 milhões, de reais, incluindo a oferta de bolsa de R$ 200 por mês para os alunos. Quem tem os detalhes é a Lorena Coelho, do Boletim MEC.
Escuta aí que tem mais oportunidades para os alunos ingressarem nos institutos federais, hein? O Ministério da Educação divulgou na quarta-feira, 3 de dezembro, a oferta de vagas para a edição de 2026 do programa Partiu IF. Serão ofertadas 26 mil vagas e 650 turmas espalhadas por todo o Brasil, com a participação de 37 institutos federais, além do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e do Colégio Pedro II. Para isso, o MEC investirá cerca de R$ 115 milhões de reais durante o ano. Esse valor inclui a oferta de uma bolsa de R$ 200 por mês aos alunos, durante 8 meses, com o propósito de incentivar a permanência dos estudantes. O pagamento será feito pelas instituições após o início dos cursos. O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou a importância do programa aos jovens desse país.
Partiu IF, que é também um cursinho para alunos do nono ano, para se prepararem para fazer a seleção para os institutos federais. Vocês sabem, e os institutos federais têm uma seleção. E aí é uma forma também de dar oportunidade para que aqueles jovens que não estão bem preparados, será um reforço que será dado para esses jovens do nono ano se prepararem para fazer a seleção para a prova do Instituto Federal.
O objetivo do programa é que os adolescentes tenham uma educação de excelência oferecida pela rede federal, ao reduzir desigualdades de aprendizagem. Para saber mais informações, acesse nossas redes sociais ou nosso portal gov.br/mec. Reportagem Lorena Coelho.
Luz para todos. O Ministério de Minas e Energia autorizou a implementação de uma nova etapa do programa em Goiás. Com investimento avaliado em mais de 55 milhões de reais, serão beneficiadas 1.446 unidades consumidoras em áreas rurais. Dilson Santa Fé.
O Ministério de Minas e Energia autorizou a implementação de uma nova etapa do programa Luz para Todos em Goiás. A medida vai permitir levar energia elétrica a 1.446 unidades consumidoras que ainda não são atendidas no estado. O investimento previsto é de R$ 55.047.000. Segundo o Ministério, desse total, 80% serão financiados pela conta de desenvolvimento energético, reduzindo o impacto nas tarifas dos consumidores. O contrato será executado ao longo de 2026 e já está contemplado no orçamento do programa para o ano que vem. A Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, responsável pela operacionalização do Luz para Todos, vai firmar contrato com a Equatorial Goiás para a realização das obras e eletrificação rural. Essa nova etapa também inclui o atendimento a famílias quilombolas da comunidade Calunga, em Cavalcante, uma demanda considerada histórica para garantir acesso à energia no território tradicional. Segundo o Ministério de Minas e Energia, desde 2003, mais de 58 mil famílias foram atendidas pelo Luz para Todos em Goiás. Da Agência Rádio Gova em Brasília, Dilson Santa Fé.
E o Ministério da Educação vai receber propostas pedagógicas do programa Ensino Médio Mais. O prazo vai de 3 a 9 de março de 2026 até às 6 da tarde. José Carlos Andrade.
O Ministério da Educação, MEC, publicou o edital para selecionar propostas pedagógicas do programa Ensino Médio Mais. O objetivo é identificar ações que reforcem a permanência e o desempenho dos estudantes do ensino médio noturno em 2025. As secretarias estaduais e distrital de educação vão escolher de 3 a 5 propostas e encaminhar ao Comitê de Monitoramento e Avaliação do Ensino Médio. Em seguida, uma comissão fará a análise final. A inscrição das propostas selecionadas deve ser feita em formulário online, que ficará disponível no site do MEC. O prazo vai de 3 a 9 de março de 2026 até às 6 horas da tarde. Cada estado terá uma proposta reconhecida. Os projetos selecionados vão ser publicados em e-book do Ministério da Educação, MEC, na página da Política Nacional de Ensino Médio, PNAEM. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O Ministério da Saúde lançou um programa de formação técnica para o SUS. A iniciativa vai qualificar equipes dos serviços de saúde em áreas estratégicas e regiões prioritárias. Dilson Santa Fé.
O Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira, dia 4, um Programa Nacional de Formação Técnica voltado para profissionais do Sistema Único de Saúde. Segundo a pasta, a iniciativa tem como objetivo qualificar equipes que atuam na rede pública em áreas consideradas estratégicas e em regiões prioritárias do país. O programa prevê cursos técnicos e de especialização voltados para atenção primária, vigilância em saúde, assistência hospitalar e outras áreas essenciais do SUS. Neste primeiro ciclo de 2025 a 2026, serão ofertadas mais de 6 mil vagas em cursos técnicos e 15 mil para especialização técnica, articuladas ao Agora Tem Especialistas. O primeiro curso a ser realizado no âmbito do programa é o de técnico em órteses e próteses. Já em dezembro, por meio da parceria entre a pasta e a Universidade Federal Fluminense, serão contemplados 139 profissionais que atuam nas oficinas ortopédicas do SUS e novos profissionais para provimento na rede de cuidado à saúde da pessoa com deficiência. De acordo com a pasta da saúde, a formação será ofertada de forma articulada com instituições públicas de ensino e levará em conta as necessidades de cada território, especialmente regiões com maior dificuldade de acesso a profissionais capacitados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Agora tem especialistas. O Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha, inaugurou novas instalações nos hospitais do Andaraí e Cardoso Fontes como parte do plano de reestruturação dos institutos federais. Dilson Santa Fé volta com essa informação.
O Ministério da Saúde inaugurou nesta quinta-feira, dia 4, novas instalações dos hospitais federais do Andaraí e Cardoso Fontes, no Rio de Janeiro. As ações fazem parte do plano de reestruturação dos institutos federais e do programa Agora Tem Especialistas. Segundo a pasta, mais de R$ 910 milhões foram investidos na modernização das duas unidades. No Hospital do Andaraí foram reabertas as áreas de urgência e emergência, que passam a funcionar 24 horas por dia, e entregue o novo centro de emergência regional. A unidade também recebeu um acelerador linear para radioterapia, o que vai ampliar o atendimento a pacientes oncológicos. O hospital reabriu ainda o restaurante fechado há 12 anos, com capacidade para mais de 3 mil refeições diárias. Outras áreas continuam em obras, como o centro cirúrgico e o setor de oncologia, com previsão de entrega até 2026. No Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, foram entregues o prédio administrativo, o centro de estudos e a climatização dos leitos. De acordo com o Ministério, desde fevereiro, o atendimento 24 horas foi retomado, com ampliação de equipes e aumento dos procedimentos realizados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
O agronegócio cresceu 11,6% e impulsionou o resultado do Produto Interno Bruto, que cresceu 2,4% no acumulado até o terceiro trimestre de 2025, isso em comparação com 2024. Os dados são do IBGE. Quem traz os detalhes é José Carlos Andrade.
O Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil cresceu 2,4% no acumulado até o terceiro trimestre de 2025, em comparação com 2024. O maior avanço veio da agropecuária, que subiu 11,6%. Indústria e serviços cresceram 1,7% e 1,8%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE. No terceiro trimestre, o PIB ficou praticamente estável, com alta de 0,1% frente ao trimestre anterior. A agropecuária cresceu 0,4%, a indústria avançou 0,8% e os serviços registraram 0,1%. Na comparação anual, o PIB subiu 1,8%. A agropecuária teve crescimento de 10,1%, puxada por aumentos na produção de milho, laranja, algodão e trigo, segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, LSPA, do IBGE. A cana-de-açúcar teve queda de 1%. Da Agência Rádio Gova em Brasília, José Carlos Andrade.
O programa Procred 360 oferece crédito barato e já financia 4 bilhões de reais para pequenos negócios. Olha que legal, hein? A linha de crédito do governo beneficia 127 mil MEIs e microempresas com juros até 50% menores que os de mercado.
O programa Procred 360, iniciativa do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, alcançou 4 bilhões de reais em empréstimos, beneficiando 127 mil pequenos negócios em todo o Brasil, segundo a pasta. Voltada a MEIs e microempresas com faturamento anual de até 360 mil reais, a linha oferece juros de Selic mais 5% ao ano, aproximadamente 1,5% ao mês, menos da metade das taxas praticadas pelo mercado. O programa utiliza 1,5 bilhão de reais em garantias do governo federal para viabilizar até 5 bilhões de reais em crédito barato, com novos aportes previstos para ampliar o alcance. O Procred 360 integra o Acredita, conjunto de ações do governo para fortalecer o acesso ao crédito produtivo e apoiar a economia real. Historicamente, MEIs e microempresas enfrentam dificuldades para obter financiamento por falta de garantias, o que eleva os juros cobrados pelos bancos. Segundo o Ministério, o programa corrige uma desigualdade histórica e permite que pequenos negócios cresçam, contratem mais funcionários e adquiram equipamentos essenciais. Destaca que o crédito atinge a maioria dos CNPJs do país, fortalecendo o comércio local, serviços e microempreendedores individuais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O governo federal homologou a concessão do canal de acesso ao porto de Paranaguá. Com investimento estimado em mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, o projeto inclui o aprofundamento, o alargamento e a manutenção contínua do canal de acesso. Lucília Araújo.
O Ministério de Portos e Aeroportos homologou nesta quinta-feira, dia 4, a concessão do canal de acesso ao porto de Paranaguá. A decisão confirma o consórcio Canal Galheta Dragagem como responsável pelas obras e serviços previstos no leilão número 5 de 2025, conduzido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Com investimento estimado em mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, o projeto inclui o aprofundamento, o alargamento e a manutenção contínua do canal de acesso. As intervenções vão permitir a entrada de navios de maior porte e melhorar as condições de navegabilidade, aumentando a segurança e a previsibilidade das operações. O Porto de Paranaguá é um dos principais corredores logísticos do país. A modernização do canal deve ampliar sua capacidade operacional e fortalecer sua posição no comércio exterior. Com a licitação homologada, o consórcio vencedor segue agora para a assinatura do contrato de concessão. Depois disso, começam as etapas de implantação das obras previstas, que fazem parte do planejamento federal para ampliar e modernizar a infraestrutura portuária brasileira. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Assunto Federal.
Vamos lá, que chegou a hora de saber. Toda sexta-feira a nossa previsão do tempo é diferente, né? Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana, é um meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. E hoje quem traz a previsão pra gente é Rafael Lemasson. Boa tarde, Rafael.
No momento, a atmosfera segue bastante instável, sob influência da zona de convergência do Atlântico Sul, e se estende desde o extremo oeste da região amazônica e avança por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, sul da Bahia e Espírito Santo. Essa configuração deve manter ao longo da sexta, sábado e até domingo, favorecendo chuva frequente e por vezes intensas nesses estados. Os maiores acumulados são esperados para o Espírito Santo, especialmente para o litoral norte e para o litoral sul da Bahia e também para as áreas do interior de Minas Gerais. Já para o interior do país, há condições para pancadas isoladas localmente fortes, abrangendo Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí e oeste e sul da Bahia, além das porções central e norte de Minas Gerais, incluindo o Vale do Jequitinhonha. Nessas áreas de transição, também pode chover, porém com tendências a volumes menores. Para o interior do Nordeste, a condição de baixa umidade relativa do ar tende a melhorar um pouco, tanto pela possibilidade de chuvas mais irregulares, quanto pelo aporte de umidade no entorno. Embora não se espere chuva volumosa e generalizada, essa combinação ajuda a manter temporariamente o ar menos seco. No extremo oeste do Rio Grande do Sul, persiste a condição de baixa umidade relativa do ar para hoje, sexta-feira. Agora, os avisos meteorológicos. Seguem vigentes os avisos de chuva intensa ao longo da faixa de atuação da zona de convergência, considerando tanto a instabilidade atual quanto os acumulados já registrados. Além disso, pancadas localizadas com grau de severidade laranja atinge as capitais Rio Branco, Porto Velho, Manaus, Cuiabá, Goiânia, Brasília, Campo Grande, Belo Horizonte, Vitória e toda a região sul da Bahia. Ao longo do domingo, a tendência é de redução gradual dos volumes, embora as chuvas não cessem completamente. Aqui é Rafael Lemasson, meteorologista do IMET, diretamente para o programa Assunto Federal.
Assunto Federal.
A gente agradece as informações, Rafael, e eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário neste fim de semana. A gente pega uma cidade de cada região. Então tem Buriti, no Maranhão, e Itaqui, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano no sábado. No domingo, meu abraço vai para Curvelândia, no Mato Grosso, Sapucaia, no Rio de Janeiro, e Barra Velha, em Santa Catarina, que assopram velhinhas aí 7 de dezembro. Você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal um episódio do boletim Fala MDS, que destaca as novidades do benefício de prestação continuada. Não sai daí, hein? Agora, pelo horário de Brasília, 4h24. A Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação 2024-2034 impulsiona um novo ciclo de desenvolvimento e soberania no Brasil. A proposta integra ciência, inovação e reindustrialização para elevar a autonomia tecnológica do país. Saiba mais com a repórter Mariana Leite no Minuto Ciência.
Minuto Ciência. Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia debateu nesta quinta-feira, em reunião no Palácio do Planalto, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2024-2034. O documento estabelece as prioridades da política científica e tecnológica brasileira para a próxima década. Construída a partir das diretrizes da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, a estratégia define como missão transformar conhecimento em soluções tecnológicas a serviço da sociedade, orientando um projeto de nação baseado em inclusão, sustentabilidade e soberania. Durante o encontro, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, detalhou os eixos que compõem a ENCTI.
Brasil justo, sustentável e desenvolvido. Para isso, tem uma estratégia. E não existe projeto de soberania nacional sem autonomia, sem a gente diminuir a nossa dependência de algumas questões de que nós somos vulneráveis. Um desses eixos da estratégia, por exemplo, então são 4 eixos: expansão e integração do sistema nacional, inovação empresarial e reindustrialização, projetos estratégicos à soberania nacional em áreas críticas e desenvolvimento social.
Durante o evento, o presidente da República e presidente do CCT, Luiz Inácio Lula da Silva, destacou o papel da estratégia no desenvolvimento social do país e ressaltou a importância de se investir em pesquisa.
É a mais importante evolução dos últimos tempos no país. Nós aprendemos, enquanto governo, que é preciso incentivar a pesquisa, de que é preciso não tratar como gasto o dinheiro da pesquisa, e ao mesmo tempo vocês entenderam que o conhecimento que vocês conseguem colocar num papel, conseguem colocar num computador, pode se transformar em alguma coisa que possa virar remédio, que possa virar vacina, que possa virar carro, que possa virar avião, que possa virar roupa, que possa virar conhecimento que dê resultado produtivo para o crescimento do país.
A ENCTI destaca que o Brasil vive um momento decisivo diante de transformações como a digitalização acelerada, a crise climática e disputas geopolíticas por domínio tecnológico. Neste contexto, o documento reforça a necessidade de fortalecer o Sistema Nacional de CTI, ampliar investimentos em pesquisa e inovação e transformar capacidades científicas consolidadas em competitividade e desenvolvimento social. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O Boletim Fala MDS destaca as novidades do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Durante anos, muitos beneficiários, especialmente pessoas com deficiência, evitaram aceitar emprego formal ou iniciar um pequeno negócio por receio aí, né, de perder o benefício. Para esclarecer como as novas regras rompem esse ciclo e reforçam a proteção social, o podcast recebeu o secretário nacional de benefícios assistenciais, Amarildo Baesso. Vamos ouvir.
Fala MDS. Olá, você está ouvindo o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Erika Braz e o tema deste episódio são as novidades que envolvem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Historicamente, muitos beneficiários do BPC, sejam idosos ou pessoas com deficiência, tinham receio de aceitar um emprego com carteira assinada e, ao conseguir um trabalho formal, de perder o benefício. E caso o emprego não desse certo, ficar desamparados. Para quebrar esse ciclo e incentivar a autonomia econômica deste público, o governo do Brasil criou a Regra de Proteção do BPC, oficializada agora em outubro pela Portaria Conjunta número 34 do MDS e do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Para explicar quem tem direito e como funciona na prática, eu convido para a conversa o secretário nacional de Benefícios Assistenciais, Amarildo Baesso. Secretário, bem-vindo. Segunda vez que conversamos aqui no Fala MDS, também falamos sobre o BPC.
É verdade, Érica. Fico muito agradecido, é sempre uma honra poder participar do Fala MDS, conversar com os nossos ouvintes, em especial os beneficiários do benefício de prestação continuada.
Agora, secretário, primeiramente vamos explicar aos nossos ouvintes que o MDS criou a Secretaria Nacional de Benefícios Sociais, não é? Com o senhor à frente da pasta. Quais as responsabilidades e os objetivos dessa secretaria, dessa nova secretaria?
Bom, a secretaria, ela tem a responsabilidade, como o nome já diz, de cuidar, né, de gerir os benefícios assistenciais. Hoje, no nível nacional, o principal benefício é o benefício de prestação continuada. Esse benefício, ele envolve hoje cerca de 6 milhões e meio de beneficiários e nós pagamos em benefícios hoje 120 bilhões de reais por ano. Então, o governo, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, achou por bem reforçar a estrutura para a melhoria da gestão desse benefício tão importante para a sociedade brasileira. É importante dizer também que o benefício ele envolve dois públicos, né? Por um lado, os idosos acima de 65 anos e, por outro lado, as pessoas com deficiência. Nos dois casos, né, conforme previsto na Constituição brasileira, né, aquelas pessoas que não têm condições de prover o sustento por conta própria ou tê-lo provido pela família. Além disso, a gente também faz a regulamentação dos benefícios, chamados benefícios eventuais, é um tipo de benefício assistencial, que hoje são ofertados especialmente por estados e municípios, mas uma parte da regulação fica também a cargo da secretaria. E trabalhamos também com a interface com outras políticas para o nosso público do BPC, né, como o BPC na escola, por exemplo, que visa integrar a escola, né, às pessoas com deficiência abaixo de 18 anos de idade. E, mais recentemente, nós estamos trabalhando num plano para estimular a participação dos beneficiários no mundo do trabalho e do empreendedorismo.
Muito bem, é realmente muito trabalho, um trabalho importante, dada a relevância do BPC, como o senhor apresentou aqui, né? São 6 milhões e meio de pessoas que são beneficiárias do BPC, né? Muita gente para ser atendida por essa pasta. Agora, secretário, uma das medidas feitas por essa nova secretaria foi a portaria conjunta com o INSS, que atualiza as normas do BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Entre as novidades, destaca-se a possibilidade de manutenção do benefício, mesmo em caso de variação da renda familiar per capita. O senhor pode nos explicar como é que vai funcionar isso, nos detalhar?
Sim, Érica, acho extremamente importante que a gente fale sobre isso para os nossos beneficiários. Como tem uma previsão legal, né, de renda per capita familiar, precisa ser abaixo de um quarto de salário mínimo para que o requerente tenha direito ao benefício, então um grande desafio é fazer o cálculo dessa renda. Então, em primeiro lugar, precisamos verificar como é composta a família desse beneficiário. Em segundo lugar, verificar as rendas e fazer o cálculo por membro da família. É o total da renda dividido pelo número de membros da família. Para a concessão do benefício, é utilizado o cálculo no dia em que o requerimento foi apresentado. Nós chegamos à conclusão que, para a manutenção do benefício, essa regra não é adequada, porque muitas famílias podem ter rendas sazonais, participando de safras ou tendo emprego temporário. Então, nós buscamos construir uma nova regra para a manutenção do benefício, que procura eliminar a possibilidade de cessar um benefício por conta de rendas temporárias, sazonais. Então, ele considera a média dos últimos 12 meses da renda familiar e comparado com a renda do mês em que é feita a checagem. O número que for menor é o que vai ser considerado para o cálculo da renda de uma forma a beneficiar o nosso beneficiário.
Ou seja, a portaria teve esse cuidado de criar essa conta para que não haja uma espécie de parece que está solucionada a renda daquela família, quando na verdade, como o senhor falou, né, às vezes teve um mês ou outro que entrou um recurso a mais, mas essa não é a realidade do ano inteiro. Seria isso, secretário?
Exatamente, porque por um lado, né, é uma questão de justiça para com o beneficiário, para com a família dele. Por outro lado, também o benefício de prestação continuada, ele pode ser requerido quantas vezes o beneficiário entender que é um direito dele. Então, poderia ocorrer uma situação de um beneficiário sair em um mês e voltar para o benefício no mês seguinte, porque aquela renda era uma renda sazonal. Ou seja, nós vamos criar um desarranjo, um desconforto para o nosso beneficiário, sendo que ele pode voltar num período, né, subsequente.
Secretário, outro ponto importante aqui para a nossa conversa é a conversão automática do PPC em auxílio inclusão. O que, que é esse auxílio e quais são os casos em que o PPC vai ser convertido nesse auxílio inclusão? A gente ouviu muito falar disso quando a portaria foi publicada, né, no mês de outubro. Então, a oportunidade de a gente ter muitos detalhes a respeito.
Sim, Érica. Então, só lembrando novamente, né, nós temos dois públicos, que são os idosos e as pessoas com deficiência. O auxílio inclusão, ele é um benefício voltado apenas para as pessoas com deficiência que são beneficiários do BPC. O auxílio inclusão, ele pode ser, né, concedido quando o beneficiário do BPC, pessoa com deficiência, adquire uma renda própria, uma renda do próprio beneficiário. Neste caso, se a renda não ultrapassar 2 salários mínimos, esse beneficiário ele pode ficar com a renda que ele conseguiu e mais metade do BPC, ou seja, 0,5 salário mínimo, né, sem tempo determinado. E, no caso de perder a renda, ele volta a receber o BPC integral.
Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa que recebe o BPC, tem, por exemplo, um pequeno negócio, e aquela pessoa, então, pode, tendo a renda elevada, ela pode continuar recebendo metade do benefício, então. É por algum tempo determinado ou não, secretário?
Não tem tempo determinado para auxílio inclusão, né? Ele, enquanto ele tiver a renda abaixo de 2 salários mínimos, ele pode manter a renda e entrar no auxílio inclusão, que garante 0,5 salário mínimo, ou seja, a metade do benefício de prestação continuada.
Agora, para os nossos ouvintes entenderem, a nova norma também harmoniza o conceito de renda familiar ao previsto em lei e lista os rendimentos que não devem ser considerados no cálculo. Secretário, qual é essa definição de renda familiar e quais os rendimentos não vão ser considerados para esse cálculo do BPC que o senhor explicou para a gente anteriormente?
É importante dizer que o benefício de prestação continuada, ele é previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Essa lei, ela passou por algumas modificações no fim do ano passado, 2024, e uma das modificações foi estabelecer que só podem ser excluídas desse cálculo da renda rendas que são previstas legalmente para serem excluídas. Então, hoje, continuam sendo excluídas do cálculo bolsas de estágio, rendimentos de contrato de aprendizagem, valores de auxílio financeiro temporário ou indenização por rompimento de barragem. O BPC recebido por outra pessoa da família também não entra no cálculo. O auxílio inclusão também não entra. Por fim, qualquer benefício previdenciário até um salário mínimo, ou melhor, né, concedido à pessoa idosa.
Perfeito.
Acima de 65 anos.
Então, a pessoa que tem na família algum tipo de rendimento vinculado a essas situações que o senhor mencionou, elas não entram para o cálculo.
Isso, essas rendas são excluídas do cálculo.
Secretário, vamos dar um exemplo prático aqui, porque com certeza quem está nos ouvindo pode acabar tirando alguma dúvida, entendendo até melhor com um exemplo. Eu tenho um beneficiário do BPC que consegue um emprego. O que, que acontece com o benefício dele agora? Ou ele abre um negócio, o tão sonhado negócio próprio. A renda familiar subiu. O que, que acontece com o benefício dessa pessoa?
Bom, aí são duas situações, Érica. A primeira delas é se essa renda que ele conseguiu não ultrapassa 2 salários mínimos, ele vai para o auxílio inclusão. Ele pode pedir isso, é recomendado, inclusive, que o faça, ou se não fizer, ele pode ser, o BPC pode ser convertido automaticamente em auxílio inclusão. A segunda situação é quando a renda per capita, a renda adquirida pelo beneficiário, ultrapassa 2 salários mínimos. Nesse caso, ele entra numa outra regra, que é uma regra que nós chamamos de suspensão especial. Ele deixa de receber o BPC, mas caso haja a perda da renda, ele volta automaticamente a receber o BPC. Não precisa entrar na fila, pedir o novo, fazer um novo requerimento.
Então, aconteceu alguma coisa com esse emprego ou com esse negócio? Esperamos que não, mas caso aconteça negativamente, a pessoa volta a receber o BPC.
Isso é um estímulo e uma segurança para o beneficiário, para que ele possa participar, né, de uma forma mais tranquila e sem preocupações, do mundo do trabalho ou empreender.
Secretário, lembrando que essa situação do que a gente deu como exemplo, a questão do auxílio inclusão e da saída do BPC por aumento de renda, ela acontece apenas para os beneficiários que tenham deficiência, não é isso? Os idosos não estão inclusos nisso.
Isso. É importante esclarecer, né, que, como eu disse, essas regras são previstas na Lei Orgânica da Assistência Social e elas são direcionadas apenas aos beneficiários, pessoas com deficiência. Essas duas regras, na verdade, não valem para as pessoas idosas.
Eu estou comentando aqui com o senhor que é também para quem abre um negócio. Eu queria entender melhor isso também. A regra vale para quem tem a carteira assinada, o CLT, né? Para quem conseguiu se tornar um CLT, ou para o MEI também, o microempreendedor individual? É a mesma coisa. Aumentou a renda, não importa a fonte.
Não importa a origem, exatamente, Érica. Qualquer renda que seja oferida pelo beneficiário passa a contar e aí seguindo as regras, né, dos dois salários mínimos, menor ele pode entrar no auxílio inclusão, se maior ele vai para a suspensão especial.
Agora, secretária, aquela portaria que eu mencionei no início, assinada pelo MDS e pelo INSS, portaria 34 deste ano, ela fala em suspensão em vez de cessação. O senhor fala para a gente a diferença disso?
Sim, e isso é muito importante, Érica, assim, porque há uma previsão na Lei Orgânica da Assistência Social de que os benefícios, para serem mantidos, eles precisam ser revistos, né, de tempo em tempo. E são três revisões que nós fazemos. Uma delas é a revisão cadastral, tem que manter o cadastro único atualizado de dois em dois anos no máximo, né? Não pode superar dois anos. A segunda é a reavaliação biopsicossocial, essa vale apenas para as pessoas com deficiência, que são beneficiárias do BPC, e é para verificar se as condições que deram origem ao benefício permanecem ou não. Essa também é feita de dois em dois anos. E a terceira é a revisão da renda, é a reavaliação da renda, para verificar se a renda familiar per capita se manteve ou se modificou ao longo do tempo. Nos casos em que as condições que deram origem ao benefício não são mais mantidas, o benefício é cessado. No caso da suspensão que nós estamos falando, o benefício é apenas suspenso temporariamente, podendo o beneficiário voltar a receber o benefício a qualquer momento.
Então, por exemplo, se o beneficiário não atualizou, por algum motivo, o cadastro único nos últimos 24 meses, essa é uma obrigação, é uma questão prevista na lei. Ele pode ter o benefício, então, suspenso e depois ele se atualiza, se tiver tudo regular, ele volta a receber. Seria isso?
Isso, é importante, mais um aspecto muito importante para ser esclarecido. No caso da atualização cadastral, que nós chamamos, né, de revisão cadastral, ela deve ser feita, então, como nós já conversamos, de dois em dois anos. Faltando um pouco tempo para vencer esse prazo, nós notificamos o beneficiário para que ele faça a atualização cadastral. Ele tem mais ou menos 30 dias para tomar ciência dessa notificação. Caso ele não tome ciência, o benefício é bloqueado. Quando ele vai receber o benefício, ele é informado de que o benefício está bloqueado. A partir daí, ele toma ciência da notificação e o benefício, em no máximo 48 horas, é desbloqueado. Depois desse momento da ciência, ele tem 45 dias. Se a cidade que ele mora for menor que 50 mil habitantes, ou 90 dias, se a cidade tiver mais de 50 mil habitantes, para fazer a atualização do cadastro dele. Caso ele não faça nesse período, aí sim o benefício é suspenso por 30 dias, e se ele resolver o problema nesses 30 dias, volta a receber o benefício, se não resolver o benefício é cessado.
Acho que ficou bem esclarecido. E eu quero reforçar que a atualização do Cadastro Único dos beneficiários do BPC acontece nos CRAs, nos municípios. Alguns municípios têm postos específicos só para o Cadastro Único. Então, basta a pessoa se informar, o CRAs mais próximo, e procurar a sua atualização. E a respeito da reavaliação biopsicossocial, foi uma conversa que eu tive com o secretário e foi um podcast, enfim, muito esclarecedor. Então, eu convido a quem tiver interesse de saber mais sobre a reavaliação biopsicossocial, que também recentemente foi alterada, né? Foi inovada. Basta procurar por esse podcast nos principais plataformas de streaming de áudio. Seguindo aqui, secretário, a portaria conjunta, MDS e INSS, como que funciona essa operação, secretário? O beneficiário precisa avisar ao INSS que começou a trabalhar ou esse cruzamento de dados é automático? Vamos explicar a participação do INSS nessa portaria.
Bom, o BPC, ele é um benefício assistencial, portanto, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, mas ele é operacionalizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O relacionamento com o beneficiário, o relacionamento direto com o requerente, né, por um lado, e com o beneficiário, já, né, aquele que já tem o BPC, por outro lado, é feito pelo INSS, não diretamente pelo MDS.
Entendi. Então, as pessoas precisam avisar, na verdade, atualização no Cadastro Único, mas há também um cruzamento, não é, automático aqui para a gente.
Isso. No caso de o beneficiário adquirir uma renda própria, ele precisa informar o INSS, não o CRAS.
Ah, entendi.
É importante que, né, fique claro isso. Então, ele precisa informar o INSS, é uma obrigação dele, está previsto em lei. E como eu disse, caso ele não faça, nos cruzamentos de dados que o governo faz, essa renda vai ser detectada e aí, neste caso, ele vai ser migrado automaticamente para o auxílio inclusão e informado.
Muito bem. Secretário, para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem principal aqui do MDS, né, para os beneficiários do BPC que têm oportunidade de um emprego ou de começar o próprio negócio, de expandir o negócio da família, e essas pessoas ainda têm o receio de aceitar. Acho que com o auxílio inclusão agora, não precisa ter medo, receio nenhum, né?
Bom, exatamente, Erika. Eu acho que é importante, né, enfatizar que o mais importante do BPC é a proteção social para aquelas pessoas que não têm condição, né, pessoas com deficiência ou idosos que não têm condição de, né, se manter por conta própria. Eu acho que esse é o aspecto mais importante. E como eu disse, hoje são 6,5 milhões de pessoas, né, que têm essa proteção do BPC. No entanto, né, aquelas pessoas que têm condições e, né, querem buscar uma renda própria, seja por meio do emprego, seja por meio de empreender, hoje elas têm essa garantia, né, de manter uma parte do BPC, né, no caso de uma renda menor que 2 salários mínimos, ou a volta garantida, né, no caso daquelas que vão para a suspensão especial. Isso é uma forma de estimular que essas pessoas busquem, né, uma renda própria, mas com uma segurança, com uma garantia de que, caso percam essa renda, não ficarão desprotegidas.
Com certeza, e oportunidades temos muitas. Eu recebi recentemente aqui o secretário de Inclusão Socioeconômica aqui do MDS, o secretário Luiz Carlos Everton, que comentou sobre como está aquecido o mercado de vagas de empregos formais para pessoas com deficiência, né? Existem leis que asseguram vagas exclusivas, então, se há oportunidade, por que não, né, secretário? Uma certa autonomia financeira também.
Exatamente, e nós estamos, inclusive, eu estou num diálogo com o secretário Luiz Carlos, para a gente ampliar as possibilidades, né, para o público do BPC, né, sempre de uma forma voluntária, né, de uma forma que seja do interesse do beneficiário. Mas eu acho que é importante construir essas oportunidades.
E que eles, diante das oportunidades, saibam que estão assegurados socialmente.
Exatamente, que tenham garantias.
Isso. Eu conversei com o secretário nacional de benefícios assistenciais aqui do MDS, Amarildo Baesso. Secretário, muito obrigada pela sua participação, por ter detalhado aí tão bem para a gente essa nova regra de proteção do BPC, né, o auxílio inclusão. E foi bom esclarecer que a busca pela autonomia e pelo emprego formal não significa a perda da segurança, como a gente acabou de comentar, quando se trata do BPC. É uma mudança que traz mais dignidade e tranquilidade para 6 milhões e 500 mil pessoas que são beneficiárias do BPC. Então, a mensagem é clara, o BPC é também uma porta de entrada para a inclusão produtiva, sem deixar ninguém para trás. Os beneficiários que tiverem alguma dúvida e quiserem saber mais detalhes, podem procurar um CRAS ou ligar para a Central 121, que é aqui o Disque Social do MDS. Muito obrigada mais uma vez, secretário.
Eu que agradeço, é sempre uma honra, é sempre um prazer participar do Fala MDS e uma oportunidade ímpar de dialogar com os nossos beneficiários e requerentes, cidadãos que têm direito ao BPC.
Eu desejo um bom trabalho para o senhor à frente dessa pasta.
Obrigado.
O nosso bate-papo semanal chegou ao fim, mas te convido para ouvir outros episódios do Fala MDS nas principais plataformas de streaming: Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Outro convite é para que confira os vídeos do MDS no YouTube. Só buscar por @mindesenvolvimento. O MDS também está no WhatsApp, pelo canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. Por telefone, o número é 121, Disque Social, ligação gratuita de todo o Brasil. E nas redes sociais TikTok, Instagram, Facebook, X e Quai. Para acesso a qualquer uma delas, está fácil encontrar. O perfil é @mdsgovbr. Escolha seu canal de comunicação preferido e fique por dentro das informações sobre o desenvolvimento e assistência social, as pautas de família e o combate à fome no Brasil. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Fala MDS.
Fala MDS. O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Quase 19 mil perícias médicas serão antecipadas no mutirão no próximo fim de semana. O atendimento será feito em 92 unidades da Previdência Social em diferentes regiões do país. Lucília Araújo.
Quase 19 mil pessoas terão a perícia médica antecipada em um mutirão da Perícia Médica Federal, marcado para este fim de semana, dias 6 e 7 de dezembro. A ação ocorre em 92 agências da Previdência Social em todo o país. Mais de 13 mil atendimentos já estão agendados e cerca de 6 mil vagas seguem disponíveis. Os atendimentos vão ser feitos de forma presencial ou por teleavaliação, por meio da perícia conectada, modalidade que permite a realização da análise médica à distância. O objetivo, segundo o Ministério da Previdência Social, é ampliar o acesso, reduzir deslocamentos e diminuir o tempo de espera dos segurados. Os mutirões são realizados em parceria entre a Perícia Médica Federal e o INSS e fazem parte do esforço para acelerar a análise de benefícios e enfrentar a fila de atendimentos. Quem quiser antecipar a perícia pode entrar em contato pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite, ou acessar o Meu INSS pelo site ou aplicativo. Após confirmar o agendamento, o segurado deve comparecer à agência no dia e horário marcados. A lista completa das unidades participantes está disponível nos canais oficiais da Previdência Social. Acesse gov.br/previdência. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Um programa do BNDES seleciona propostas para levar internet para mais de 1.200 escolas do Norte e Nordeste. O edital recebe propostas até 16 de janeiro. Claudimário Carvalho.
Mais de 1.000 escolas públicas do Norte e do Nordeste vão receber internet de qualidade a partir de uma iniciativa dos Ministérios das Comunicações e da Educação. Em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, foi lançado o segundo edital do programa Escolas Conectadas, com investimento de R$ 53 milhões em recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, FUST. O objetivo é ampliar a transformação digital na educação, fortalecer o uso pedagógico das tecnologias e melhorar a aprendizagem dos estudantes, especialmente em regiões com baixa conectividade. O novo edital pode ser acessado no site bnds.gov.br. A iniciativa atende escolas do Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia. As metas fazem parte do novo PAC. Empresas prestadoras de serviços de telecomunicações podem participar da seleção. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Assunto Federal.
E toda sexta-feira a gente abre espaço aqui no Assunto para a Prata da Casa pedir música.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Afinal, toda a produção tá ligada sempre no que tá acontecendo na Esplanada, né? Quem deixou o pedido aqui pra gente hoje foi a coordenadora da Rádio Gov, Ana Gabriela Salles. Diz aí, Gabi.
Alô, ouvintes, parceiros e amigos da Rádio Gov. É muito bacana poder pedir uma música aqui pro nosso Assunto Federal, né? Eu sou Ana Gabriela e quero pedir uma canção que nos faz refletir, ainda mais em tempo de fim de ano, né? Refletir sobre o que é mais importante, recalcular a rota, renovar as esperanças. Eu quero pedir então Trembala de Ana Vilela. E já desejo logo um Feliz Natal e um excelente Ano Novo para todo mundo. Um beijão.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrindo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
E sextou aqui no nosso Assunto Federal. Semana que vem eu tô de volta com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de semana, boas férias para quem tá de férias, né, Gabi? Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.